A gente vai colocar agora
isso.
A entrevista da Preta, da Janice Ferreira, que está um mês presa, né, na penitenciária aqui de Santana, penitenciária feminina em São Paulo. Vamos então ouvir a reportagem da Naama Nunes. Vamos acompanhar.
Há exatos 30 dias completados nesta quarta-feira, quatro lideranças de movimentos de moradia estão encarceradas aqui em São Paulo. Sidney Ferreira da Silva, Edinalva Silva Franco Pereira, Angélica dos Santos Lima e Janice Ferreira tiveram prisão preventiva decretada, acusados de extorsão e associação criminosa. Advogados apontam as acusações como genéricas, sem fundamentos, e denunciam que o princípio da presunção de inocência foi violado. Com exclusividade, a reportagem da Rádio Brasil Atual e da TVT vieram até aqui na Penitenciária Feminina de Santana entrevistar Janice Ferreira, a Preta, como prefere ser chamada, do Movimento Sem Teto do Centro. As lideranças são acusadas de extorsão e formação de grupo para a prática criminosa. Segundo a Polícia Civil, 13 denúncias anônimas apontaram que os acusados vinham realizando cobranças ilegais de aluguéis no interior das ocupações. A prisão é o desdobramento da investigação do desabamento Wilton Paes de Almeida no Largo do Paissandu em maio do ano passado. A defesa dos detidos afirma que nenhum deles tinha relação com a ocupação deste prédio. As prisões atingem principalmente membros do Movimento Sem Teto do Centro e do Movimento de Moradia para Todos, que classificam o processo como um ato político destinado a minar os movimentos sociais e suas lideranças.
Preta, como prefere ser chamada então, 30 dias aqui na penitenciária, 30 dias sem sair às ruas, como têm sido seus dias aqui?
30 dias de injustiça, eu digo. 30 dias de uma prisão indevida. Porque eu não sou bandida. Eu sempre trabalhei. Eu tô presa porque eu nasci num país mulher, preta, pobre, onde quem manda são os homens brancos, racistas e machistas. Eu tô presa porque eu briguei lá fora pelos meus direitos constitucionais. Quem deveria estar presa é quem não cumpriu com esses deveres constitucionais, porque moradia é um direito constitucional. Eu nasci nessa república, eu não estou pedindo para eles, eu tenho direito. É meu direito, é constitucional. Então quer dizer que uma pessoa que nasce num país onde não faz prevalecer o que está em constituição e luta por isso, ela é presa injustamente. Cadê as provas? Qual foi o crime que eu cometi? Onde estão essas provas? Quer dizer que é fácil uma pessoa ir lá me denunciar? Uma pessoa entre 300 que dizem outras coisas e eu tô aqui presa 30 dias, sem poder me defender, sem poder mostrar a verdade. 30 dias de injustiça, que é isso que a justiça brasileira está fazendo, injustiça.
A denúncia anônima que trouxe você e seus colegas até a prisão dão conta de extorsão. Explica pra gente como funciona essa taxa e para que servem os recursos arrecadados.
Extorsão. Tudo que eles pagaram, eu também paguei. Eu também pago. Eu não posso extorquir alguém e dar comprovante dessa extorsão, porque o movimento ele trabalha assim, ele dá comprovante de seus pagamentos, de quando a pessoa paga. Essas taxas, elas foram decididas pelos próprios moradores, para justamente não haver roubo. A prefeitura, o governo, ele deixa o prédio lá abandonado, a gente vai lá, ocupa, e você acha que quando a gente chega nesse prédio, esse prédio está lindo, está maravilhoso, está tudo funcionando? Não. Quem é que vai pagar por isso? Então, de algum lugar tem que sair. Ou a gente conserta o prédio, ou deixa do jeito que eles querem, que a prefeitura exige, ou a gente vai para a rua. Quem é que vai pagar? Não há extorsão. Essa denúncia de extorsão veio do ano passado, quando houve a posse do Cambridge, onde pessoas infelizes, que não fazem parte da demanda, denunciaram dizendo que a gente estava praticando extorsão. Esse já é o segundo processo referente a isso. E houve a necessidade de provar que não, que era mentira. E mais uma vez, eu estou presa porque alguém foi lá e denunciou. E onde estão essas provas sobre essas denúncias? Porque é fácil, né? A pessoa vai lá e fala, tá tudo bem. E eu estou presa porque alguém foi lá e falou. Mas onde está o meu direito como cidadã brasileira de me defender? Onde eu fico nessa história? Tá, tudo bem, foi uma denúncia. Houve a denúncia e por que eu não tenho o direito de me defender? Por que eu estou presa antes mesmo de provar se essa denúncia é verídica ou não? Quem é que paga para os moradores morar? Quando a gente ocupa, não tem luz, não tem água. O prédio está deteriorado. Visitem a ocupação 9 de julho que vocês vão ver o antes e o depois. Vocês vão ver para onde vão esse dinheiro de extorsão. Vocês vão ver todas as notas de tudo que nós fazemos, todas as reformas. A prefeitura, o governo não nos ajuda em nada. Tudo sai do nosso bolso. E o mesmo que eles pagaram, eu também paguei. Porque se eles são demanda, eu também sou. Porque eu não vou fazer luta para os outros e não para mim. Tudo que eles pagaram, eu também paguei. Não há extorsão. Eu não posso extorquir alguém e dar recibo. Onde que existe isso? Existe um estatuto do movimento e atas, onde todos os moradores em assembleia decidiram, assim como todas as decisões que são tomadas dentro das ocupações, vêm dos próprios moradores. Tudo é decidido em assembleia. São eles que decidem, não sou eu.
E os recursos arrecadados são utilizados ali mesmo para
a benfeitoria? Dentro das próprias ocupações, para a benfeitoria, a gente paga advogado, paga porteiro, porque quem é que trabalha de graça? Você trabalha de graça?
Ninguém.
Eu preciso pagar minhas contas, eu não trabalho de graça. Porteiro 24 horas, advogado, administrador, corpo administrativo, assistente social. Quem é que trabalha de graça, gente? Vocês trabalham de graça? Porque se vocês trabalharem de graça, vão lá no movimento trabalhar. Nem o governo trabalha de graça. E eu vou ter que trabalhar de graça? Não. É justo. Eu tenho que pagar. A gente tem que pagar para essas pessoas que fazem favores ao movimento. Nada de graça. Câmeras em todos os andares. Extintores de incêndio que são trocados 6 em 6 meses. As escadas, tudo reformado. Tipo, água, luz, pintura. Quem é que trabalha? Quem é que faz tudo isso? De onde vem esse dinheiro? Como que eu vou arrecadar esse dinheiro? De quem? Quem é que vai me dar esse dinheiro para fazer essa reforma? A prefeitura, ela exige um padrão, agora depois que o prédio caiu, do Largo do Paissandu, exige um padrão para todas as ocupações. Quem é que paga os arquitetos? Quem é que paga os engenheiros? De onde vem esse dinheiro? Então, eu não posso extorquir alguém se esse dinheiro é para a benfeitoria, para eles próprios. E eu nem mexo com dinheiro. Meu papel dentro do movimento é cultural, eu mexo com cultura. Muito pelo contrário, eu até tiro do meu bolso para dar para eles, porque às vezes eu faço um trabalho fora, onde eu levo os artistas para trabalhar lá dentro, de graça, eu não cobro dos artistas para eles ir lá no movimento para trabalhar. Muito pelo contrário, eu tiro do meu bolso para dar uma vida digna para essas pessoas. Eu estou presa injustamente porque eu quero exigir meus direitos constitucionais. A moradia é um direito constitucional, assim como a saúde, a educação, lazer, e eu quero. Eu vou exigir. Quem decide os valores, quem decidiu esses valores foram os próprios moradores em assembleia. Existe ata, registrada em cartório, lavrada em cartório. Existe um estatuto do movimento, tudo lavrado em cartório.
E de onde vêm essas denúncias? Você tem
algum... Sim, dessas pessoas que não têm o que fazer. Vem dessas pessoas infelizes, que eu acabei de falar que na época do Cambridge, quando o Cambridge virou o projeto Minha Casa Minha Vida, não foram contemplados porque não faziam parte do movimento a tempo, apto para fazerem parte desse projeto do Cambridge. Então essas pessoas infelizes foram lá e fizeram esse tipo de denúncia porque não ficaram no Cambridge como demanda. Simples. É um emaranhado esse processo baseado em fofocas. Porque se a justiça, ou se o DEIC mesmo, o delegado mesmo, fosse mesmo se aprofundar nisso aí, ele fez de maldade, porque ele misturou vários movimentos que não tem nada a ver. Misturou Ananias, que eu nem conheço esse homem, nunca vi na minha vida. Misturou o MSTC com o prédio do Paissandu, mentira. Misturou o MSTC com o prédio do Marrocos, Cine Marrocos, mentira. Não existe. Dizendo que eu era amiga de Edinalva, eu conheci Edinalva no dia 24, no dia da nossa prisão. Conheci Edinalva de vista, mas a partir daquele momento eu virei amiga de Edinalva. Duas mulheres pretas, presas injustamente.
Porque as denúncias, elas são decorrentes da investigação do...
Sim, mas depois eu não tenho nada a ver do prédio que caiu, mas eu nem conheço aquele povo, nunca passei, nunca entrei naquele prédio, não conheço. Nunca vi na minha vida. Eu não posso pagar o preço por uma coisa que eu não tenho nada a ver. Eu sou responsável pelo que eu falo, pelo que eu faço. Eu não sou responsável pela vida de ninguém. O prédio caiu, ele investigue corretamente. Onde está esse homem? Por que esse homem está foragido esse tempo todo? Ele não conseguiu capturar esse cara. Por quê? E aí vai, ele tem que dar uma resposta para a sociedade. Aí vai que não tem nada a ver com isso. Quer dizer que todas as lideranças de movimentos são iguais. A gente atua junto ao poder público. Nós atuamos junto ao poder público. O MSTC sempre dialogou com o poder público justamente para descriminalizar. Então ele não pode misturar, colocar tudo num funil e dizer que é uma coisa só.
Fez o que foi feito, né?
Exatamente.
Juntaram todos os movimentos. Que lutam por moradia e ali puniram, saíram fazendo.
Exatamente. Mais uma vez, criminalizando os movimentos, destruindo vidas, que foi isso que eles fizeram. Porque minha vida está destruída, né? Porque eu estou aqui dentro, estou presa. Onde que eu imaginar? Não, eu sempre lutei pela injustiça, gente. Sempre fui tão Caxias que eu pagava minhas contas em dias. E eu vim parar numa prisão sem ter feito nada. Eu não sou isso. Eu nunca cometi nenhum crime. E eu vou provar. Eu vou provar.
Exatamente isso. Preta, você acredita que o atual cenário político, ele acaba colaborando com a criminalização Sim. dos movimentos de sociais e acabam contribuindo com prisões como a sua,
Não,
por
eu
exemplo?
Não acredito, não. Eu tenho certeza. Tenho certeza, porque isso já foi dito diversas vezes, tanto pelo presidente. E eu reafirmo isso que você acabou de falar, porque o delegado, ele disse que ele era de direita, e que o ano que vem ia se candidatar à Prefeitura de São Paulo e que quem era do PT tinha que se fuder. Essas foram as palavras do delegado do DEIC. Então, minha prisão é política. Tá mais que comprovado que minha prisão é política. O carcereiro do DEIC, naquele lugar horrível que colocaram a gente, esse povo do PT tem que se fuder mesmo. Palavras dele. Eu reafirmo, palavras dele. É do PT, tem que se fuder. Disseram que a gente assinou para ir para Franco da Rocha, sabendo que nós éramos nível superior. E ele leu lá, ele viu nosso diploma e levou a gente para Franco da Rocha. Sabendo que nós éramos nível superior e que a gente não tinha feito nada. Fez um emaranhado, inventou, fez um roteiro, uma ficção. Acho que está na hora desse povo começar a trabalhar, parar de fingir, desmascarar. Dê resposta à sociedade, mas dê uma resposta concreta. Dê uma resposta verídica, não invente fatos. Eu não sou bandida, eu não cometi nenhum crime para estar aqui e eu vou provar.
O ex-presidente Lula, também preso em Curitiba, ele enviou uma carta para vocês, uma carta manifestando a solidariedade e dizendo ali que vocês, assim como ele também, do jeito que ele se classificou na carta, foram presos por lutar por justiça social. Como é que você recebe esse apoio do ex-presidente Lula?
Eu sou apresentadora do Boletim Lula Livre. Além de militante do MSTC desde criança, porque eu não sou apenas uma militante. Eu estou exigindo meu direito constitucional. É meu. Não é militância. É lutar por justiça. É lutar para que meus direitos constitucionais sejam prevalecidos. Lula foi uma pessoa que deu sim oportunidade, que ouviu tanto os movimentos sociais quanto os mais pobres. Então, eu sei o que ele está passando, ele sabe o que eu estou passando. Essa é a carta de apoio, essa é a carta resposta. Nós sabemos o que é que a gente está vivendo, por que que nós estamos presos. Essa é a ditadura de 2019, né?
E para você, Preta, como é representar o sonho da casa própria, da moradia digna para tantas famílias?
Como é? Para mim é questão de honra. Questão de honra, porque é feio, né? Você ter que lutar para conquistar um direito constitucional. É feio você nascer num país, morar num país, onde você tem que explicar ao poder público que está na lei, que é meu. Para mim é questão de honra. Querem acabar com os movimentos de moradia? Sejam competentes. Dê moradia a quem precisa. Porque ninguém ocupa porque quer, não. A gente ocupa pela necessidade. A gente ocupa para não morrer na rua de frio, como estão morrendo aí no inverno. É para isso que a gente ocupa. Nós não somos vândalos. A gente ocupa porque precisa. Há necessidade de moradia. Diminua o déficit habitacional da cidade de São Paulo de moradia. Diminua no país inteiro. Ninguém ocupa porque quer, não. Você acha que eu não queria ter um apartamento, ter minha casa? Eu queria sim. Queria. Mas como que eu vou comprar? Ou eu trabalho para comer, vestir, pagar aluguel, ou eu trabalho para pagar moradia. Não existe onde na cidade de São Paulo que alguém vive com um salário mínimo? Não existe. Ninguém ocupa porque quer, não. Quem ocupa não tem culpa. A gente ocupa porque há necessidade de ocupar. Ocupa para sobreviver, para não morrer. É para isso que a gente ocupa. Em vez de criminalizar os movimentos de moradia, trabalhem com eles. Aprenda como que se faz gestão pública para pobre, para morador de baixa renda. Em vez de criminalizar, busquem. Vão lá saber. Vão atrás. Parem de ficar ouvindo notícias em rede de TV que só está ali para menosprezar o pobre, para acabar com a raça do pobre mais ainda. Vão atrás para querer saber quem são esses movimentos. Investiguem também essas pessoas que estão aí denunciando. Vão atrás dessas pessoas, porque vocês investigam a nossa vida inteira. E essas pessoas que estão aí denunciando? Quem são? São bons samaritanos, né? São muito bonzinhos. Mas investigue para ver de onde vem, quem são. Investigue seus bens também. Que é muito fácil investigar quem está na linha de frente e não investigar quem está nessas denúncias, né?
Agora sim, há aqueles que apontam, há aqueles que criminalizam, mas também logo após a prisão de vocês, os movimentos sociais, populares, lançaram um comitê de defesa pedindo, exigindo a liberdade de vocês. Também tem artistas na causa, a Maria Gadu, a Ana Canha, Chico César, todo mundo apoiando, denunciando, fazendo movimentos, manifestações lá fora. Como é que você recebe esse apoio? Como é que você e seus colegas, né, recebem esse apoio? Porque a Edinalva também está aqui junto com você. Eu gostaria que você falasse sobre isso.
Primeiro quero agradecer meus amigos, né, que são pessoas muito fiéis e eles também trabalham com o movimento. Eles sabem qual é o movimento que eu trabalho, que é o MSTC, e eles sabem como funciona. Nenhum artista ia dar seu nome para uma pessoa que fosse errada. Nenhum artista ia dar sua cara, sua face, ia colocar seu nome sabendo que eu fosse uma criminosa. Então isso já é mais uma forma de provar que eu sou inocente, de que eu estou aqui justamente.
Foram para a porta do DEIC, foram lá, pediram, exigiram, manifestaram. É importante receber um apoio como este neste momento.
É gratificante, né? É importante e isso faz com que eu tenha mais força de vontade para lutar, sabe? Isso me dá mais garra ainda. Para quando sair daqui, lutar duas vezes mais. Eu vou sair daqui mais forte do que eu entrei. Porque eles não vão me derrotar. Não vai ser essa prisão. Eles não podem me manter aqui para sempre. Uma hora eu vou ter que sair. E eu vou querer cobrar tudo e todos. Tudo e todos. E eu vou lutar duas vezes mais do que eu já lutava. E eu não achei que eu fosse tão forte assim, né? Porque depois dessa prisão eu falei, caramba, então deve ser muito importante, né, pra estar aqui presa. Então, já que eu sou importante, eu vou fazer essa importância prevalecer.
A justiça também expediu um mandato de prisão preventiva contra a Carmen Ferreira Silva, líder do MSTC, sua mãe também, sim, né? Mãe do Sidney. Já teve um processo semelhante a esse contra ela. Ela foi acusada, ela foi inocentada e agora vem de novo...
Pelas mesmas pessoas que tinham feito o primeiro processo. E agora vem de novo. Como que uma pessoa pode responder pelo crime duas vezes, mesmo crime duas vezes? Justiça, vocês têm que trabalhar direito. É sério. Está na hora de vocês trabalharem. É impossível uma pessoa pagar pelo mesmo crime duas vezes. Ela já foi inocentada dessas mesmas acusações. Pela mesma pessoa. De novo, essa pessoa... Isso prova o quê? Que essa pessoa, mais uma vez, está agindo de má fé e brincando com a justiça. Porque vocês investigam a vida da Carmen inteira. Prende os filhos dela. E essa pessoa que está denunciando mais uma vez, de novo, as mesmas acusações? Já investigaram? Já pararam para pensar? Carmen foi ameaçada por essa pessoa. Vocês não tomaram nenhuma providência. Eu tenho um boletim de ocorrência e um processo de ameaça que sofremos. Vocês investigaram? Cadê o resultado? E eu estou presa. E eu que não fiz nada, estou presa. Vocês têm que trabalhar. É impossível a justiça nesse país ter lado. É impossível. Essas pessoas não são coitadinhas. Essas pessoas não são miseráveis, como elas dizem. É mentira. Elas estão brincando com a justiça, gastando o dinheiro do poder público em vão.
A dor é ainda maior por ter sua mãe num processo como esse, por ter seu irmão preso junto com você. É maior ainda saber de toda a luta, tudo que vocês passam para manter... Eu já fui na ocupação 9 de julho, já estive lá, já visitei, fui numa coletiva de imprensa lá também, testemunhei o trabalho que é feito lá. E, de repente, vinha essa prisão em família, aumenta ainda mais a indignação, a dor, ou te dá força para lutar?
Me dá força, muita força. Me dá força porque eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Estou fazendo o trabalho correto, porque se eu não tivesse, eu não estaria aqui presa. Ninguém chuta cachorro morto. Eu estou incomodando. E eu quero saber em que eu estou incomodando e a quem.
Eu queria que você falasse mais um pouquinho, mais detalhado, dos seus dias aqui. Você está onde? Você está em cela especial? Como é que tem sido o dia a dia, assim? Dá esse panorama pra gente.
Bom, eu tô no presídio de Santana, na penitenciária feminina. Estou em cela especial, porque eu tenho um nível superior. Meus dias aqui são... Não tem o que fazer, né? Então, eu tenho minhas companheiras, as minhas outras pessoas que estão presas lá, tipo... E é normal, tipo... Não tenho... Converso bastante, faço caminhada. Aqui eu sou tratada muito bem, não tenho do que reclamar. Então é isso.
E a sua expectativa de ir embora, de voltar para casa, de sair daqui?
Deus é fiel, né? Cada dia a minha expectativa aumenta mais ainda. É o que eu falei, a prisão não é eterna e eu não vou ficar aqui para sempre. Uma hora eu vou ter que sair. Uma hora... Eles não vão poder me segurar para sempre. Uma hora eu vou ter que sair. Eu quero sair, eu quero provar minha inocência e eu vou querer que todas essas pessoas que fizeram essa falsa denúncia paguem, porque eu não vou deixar isso quieto. Não vou deixar. São 30 dias de uma prisão injusta. 30 dias que eu estou privada do meu direito de ir e vir. 30 dias que eu não trabalho. 30 dias que eu não vejo minha família. 30 dias da minha vida destroçada. Eu vou querer. Todas essas pessoas vão pagar.
Eu queria que você fizesse agora suas considerações finais, né? Olhasse para a câmera, mandasse seu recado. Tem tanta gente querendo, que queria vir aqui, que queria te dar esse abraço. Você também tem recebido visitas aqui dentro, né? E eu queria que você falasse sobre isso. Tem muita gente que gostaria de poder estar aqui com você, ter esse contato. Então, é um canal de comunicação que a nossa reportagem vai fazer com quem está lá do outro lado querendo falar com a Preta.
Pessoal da Ocupação 9 de Julho, pessoal do MSTC, não desistam da luta de vocês. Vocês têm direito à moradia, sim, e é obrigação do governo, porque isso é constitucional. Não desistam, porque eles querem acabar justamente com o lugar que vocês moram. A Ocupação 9 de Julho é um lugar que tem amor, é um lugar que tem respeito, é um lugar onde famílias decentes, famílias de trabalhadores de baixa renda moram. Continuem, não saiam. Vocês não vão desistir, porque meia dúzia de pessoas infelizes querem destruir a vida de vocês. Não. Eu tô presa, mas uma hora eu vou sair. E é por cada um de vocês que eu continuo nessa caminhada. Eu não vou desistir da luta. Muito pelo contrário, isso só fez aumentar ainda mais a minha força.
No início deste mês, Preta e o seu irmão Sidney tiveram pedidos de habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça. O advogado de defesa, Iberê Bandeira de Melo, alega que as prisões são ilegais e questiona a falta de provas no processo.
Ela foi presa indevidamente numa prisão tecnicamente errada, em que se apura uma série de crimes cometidos por várias pessoas, em que o movimento Sem Teto do Centro foi envolvido de forma indevida e, por conta disso, a denúncia foi apresentada na sexta-feira retrasada, e agora está sob apreciação da juíza da Sexta Vara para verificar se vai ser mantida esta prisão ou não, e mais do que isso, se a denúncia vai ser dada prosseguimento ao processo ou não. Ou seja, por esses dias nós vamos ter notícia se o processo efetivamente vai ser instaurado, se a prisão vai ser mantida. Essa é uma prisão ilegal. Propositadamente envolveram vários movimentos que não se conversam, não se conhecem e não trabalham juntos, como se fosse uma grande quadrilha, uma grande organização para a extorsão de pessoas necessitadas. O movimento Sem Teto do Centro não faz parte de nenhum tipo de esquema de extorsão. A Preta, em especial, além de ser uma grande produtora cultural, artista, atriz, cantora, música, é também uma pessoa que tem um papel de destaque dentro do movimento. Ontem nós fizemos um pedido de liberdade provisória. Vamos aguardar a decisão da juíza, serenamente. Acreditamos que ela vá ser solta num breve espaço. E já temos também um habeas corpus correndo para ser julgado. Também só questionando a prisão em si. Os próximos passos no processo vão ser apresentar uma defesa técnica e depois o julgamento do processo. A expectativa é que isso ocorra num prazo de 90 a 120 dias, mais ou menos.
Gente, queria agradecer o carinho de vocês. Tô bem nesse lugar, mas tô bem. Eles prenderam meu corpo. Só. Minhas ideias continuam as mesmas. Quando eu sair daqui, a gente vai lutar duas vezes mais. Se cuidem, sejam firmes e não desistam. Não desistam da luta, porque se eu tô aqui é porque eu acredito em cada um de vocês. Eu sei que vocês também acreditam em mim.
Portanto, está aí a entrevista que a Naama Nunes, juntamente com toda a equipe de produção, João da Hora, Ana Carrara, fizeram aqui com a Janice Ferreira, a Preta. Depoimento bastante emocionante. Ela se emocionou em diversos momentos, né? E ela falando, né, que ela nunca cometeu nenhum crime, né? Então ela vai provar e está dizendo que realmente ela está incomodando alguém, né? Mas ela fez, né, denúncias gravíssimas aqui contra o delegado do DEIC, né, que está com esse caso, dizendo que o delegado, né, falou que esse povo do PT tem que se fuder e que realmente parece que ele também está interessado em se candidatar à Prefeitura de São Paulo. Nossa, realmente absurdos aqui, né? Foram revelados, né, pela Preta, e ela diz que realmente é uma questão de honra, vai sair mais forte. O apoio dos artistas, né? A Naama perguntou, esse apoio todo, Chico César, Ana Canhas, enfim, Maria Gadu, todos estão apoiando, né, artistas famosos, até o Caetano Veloso também já falou da Preta, e ela disse que esse tipo de apoio realmente só fortalece, dobra a força dela, né, para que ela saia dali e volte com o dobro, né, do empenho em lutar aí pelas pessoas que lutam pela moradia, né? Então, realmente foi bastante emocionante. Queremos parabenizar toda a equipe e também a Naama Nunes por ter conduzido essa entrevista. A gente vai agora, neste momento, falar com uma das artistas exatamente que está apoiando a Preta, que é a Ana Canhas. E a Ana Canhas já está aqui, mas antes nós vamos falar dos ouvintes. Não, daqui a pouquinho a gente fala dos ouvintes. Está tendo muita repercussão, mas a Ana Canhas está aqui por telefone inicialmente. A gente não conseguiu o Skype aqui com a Ana. É isso. Ah, Naama Nunes aqui telefone. Chegando. Olha que maravilha. Vamos lá, a Ana Canhas já está no telefone, mas a gente vai parabenizar agora, pessoalmente, estava parabenizando justamente a Naama Nunes por essa brilhante entrevista. Parabéns, Naama! Ah, dá aquele abraço aqui, que olha... Ai, vamos dar um abraço aqui na Naama, né? Da equipe. Olha, que legal, bacana. E conta pra gente como é que foi esse momento, né, Naama, falar aqui com a Preta, essa entrevista exclusiva que você conseguiu. Foi excelente a sua participação, gostamos muito aqui.
Todos que oportunidade, bom, né? Que oportunidade, muito gratificante ter tido a oportunidade de ir até lá, a penitenciária, ter trabalhado com uma equipe também que me ajudou, que deu força, segurou a mãozinha ali, falou, vamos lá, vamos trabalhar, tá bom. O apoio também é muito importante. A Preta, essa figura que vocês viram, né? Forte, né? 30 muito. Dias ali, 30 dias privada de liberdade, e a pessoa ali certa das suas convicções, do que ela tem na vida dela, dos ideais dela, da luta que ela faz desde criança. Ela contou pra gente que desde pequenininha, né, tá ali com a mãe, com o irmão, a família toda envolvida. E ela disse ali, foi bem clara, que quem deveria estar ali é quem não cumpre o que está na Constituição, né? São essas pessoas que, na visão dela, deveriam estar ali atrás das grades, e não ela, que faz uma luta que representa aí o sonho da casa própria, o sonho da moradia, na verdade, de tantas famílias aí que hoje não tem um lar, não tem dignidade para viver, né? Porque quando você não tem uma casa, quando você não tem um teto para descansar, para repor suas energias, para dormir, se refazer, como foi o nosso caso ontem, a gente trabalhou o dia inteiro em prol dessa matéria, por conta desse trabalho, e aí eu saí dali com a certeza de que eu iria para minha casa, de que eu tinha minha cama, eu ia deitar na minha cama com os meus filhos e com meu marido, e isso dá forças, né? E aí é isso que ela representa. Ela falou pra gente, imagina, Naama, quantas milhões de pessoas hoje no país, no nosso país, estão dormindo nas ruas. A gente tem
morrendo,
moradores de rua,
né,
voltando a realmente viver nas ruas, morrendo de frio, de coisas básicas que a nossa Constituição, o Estado hoje não está pronto, não tem solução, não sabe, não tem políticas públicas para isso, e parece não querer trabalhar com os movimentos sociais, não querer trabalhar com esse pessoal que já está na causa há muitos anos, que tem uma experiência, que sabe fazer, tanto é que é referência, né? Vira referência internacional até. Quantas pessoas não vêm de fora conhecer como são as ocupações aqui em São Paulo? Propriamente, né?
Agora, Naama, ela fez uma denúncia grave, né? Contra o delegado do DEIC.
Gravíssima, gravíssima. Você viu que coisa? Tem uma perseguição mesmo.
Contra,
né,
o PT. E tem interesses também eleitorais, né?
Sim.
Por trás aí.
Ontem mesmo, eu vou dividir aqui com vocês, acho que posso falar. Vamos lá.
Diga lá.
Quando a gente chegou ali na penitenciária, fomos bem recebidos, a gente teve que passar por aquela revista, passar por aquele scanner, praxe normal, de todo mundo que visita, a gente é imprensa, mas não fomos isentos disso, tranquilo. Mas na hora que a gente estava se aproximando mesmo para atravessar a grade, um carcereiro veio, depois eu soube que Ele é um dos diretores e falou que a Preta está recebendo bastante visitas de parlamentares, de autoridades mesmo.
Advogados.
Né? De advogados que vão até lá. E aí ele soltou, né, a frase. É, muitos parlamentares do PT, esse pessoal vem aqui a todo momento encher o saco.
Falou assim mesmo?
Exato, com essas palavras. E aí eu tive que falar, imagina, aí eu descontraí, falei, imagina lá em Curitiba com o Lula, quantas pessoas não vêm do mundo inteiro, então imagina como o pessoal pois lá é. Não está trabalhando a todo
quer
momento.
Quer dizer, não é prestar solidariedade ou tentar fazer
não
com
é
que a luta...
Não é garantir a integridade física, isso, justamente
não,
as condições que uma pessoa tem que estar, já que ela está sob a guarda do Estado.
Tutela,
né? É isso, encher o saco.
É isso.
Não, fez bem isso. De ter falado, né? Mas fez muito bem.
É relatando mesmo os bastidores,
isso
né?
Isso é importante.
Porque a gente, mas fomos muito bem tratados, acompanhados. Foi uma... Separaram uma sala exclusiva mesmo pra gente fazer isso. Eu imaginei até... Idealizei que a gente ia poder entrar na cela e íamos lá. Mas tinha... É todo um protocolo que a gente teve que seguir, seguimos, fomos muito bem assessorados.
E nesse sentido, ela disse que está sendo bem tratada. Fomos,
exatamente.
Isso aí é, e também é importante destacar,
fomos
né?
bem assessorados e foi um trabalho realizado aí, cumprimos, né?
Muito bem, parabéns aqui. E os ouvintes aqui te parabenizando na AMA,
isso,
é que
Naama.
Rola que rápido esse...
Olha aqui, o João Fernandes dá parabéns aqui, Isabel Guido do Rio de Janeiro, parabéns a todos vocês, Ana AMA, pela matéria, isso faz toda a diferença. Gente, tem Ana Cláudia Caneiro de Oliveira, Força Preta, fé em Deus, luz na sua caminhada. A Tarsila Araújo pede liberdade para a Preta. O pessoal se manifestando aqui nos canais do YouTube da Rádio Brasil Atual e da TVT. Lenir Fernandes Campos, parabéns ao jornalismo de vocês. Aqui a pessoa que assina como artesanato sustentável Preta Livre. A Bernadette Marantes também, parabéns na AMA, seriedade e emoção no jornalismo. Então, pessoal, aqui a entrevista está repercutindo bastante. A gente lembra que a entrevista vai ser reprisada na TVT depois do seu jornal a partir das 8h15 da noite. E também vai ficar disponível no YouTube para quem perdeu, para quem não conseguir aí acessar nos horários devidos. Vai estar lá no YouTube, acesse os canais aí da Rádio Brasil Atual e também da TVT.